Uma boa tarde começa aqui. 95,7 FM está apresentando o programa Um Só Coração.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Muito bem, quando são 12h35, nós mandamos esta canção para o Frei Silvio, que está de aniversário hoje, né? Frei Franciscano. Mas também nós estamos recebendo um Frei Franciscano, um pequeno grande homem. Frei Joãozinho, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Osaí. Paz e bem.
Paz e bem. Você está acompanhado de quem hoje?
Estou acompanhado do seu José Francisco, que é meu pai. Mas ele autoridade teu... grande da Vila Vargas, viu?
Teu assessor?
Meu assessor.
Tá certo.
Eu brinco que ele é meu secretário, né? Sempre comigo, né?
Assim ele se sente feliz, né? Graças a Deus. Ô, Frei Joãozinho.
Diga.
Já há quanto tempo faz que ordenou?
Pois é, vai fazer quase 3 anos já, graças a Deus.
Que dia grande festa, que dia que foi?
Foi 20 de setembro.
Nossa,
graças
que maravilha.
A Deus. Eu tinha até uma dívida com a rádio de vir aqui agradecer pessoalmente.
É verdade, você estava devendo, você veio pagar a sua dívida. E nós transmitimos tudo, inclusive o Feijãozinho depois me falou que muita gente da família ouviu estado, é isso?
Graças a Deus. Lá na Paraíba, João Pessoa, Água Branca, tudo ouviram pela rádio, graças a Deus.
E depois viu as fotos no site?
Pronto.
Quer dizer... Acabou participando,
graças
né?
A Deus.
Parabéns, tá? Agora, Feijãozinho, aonde que está exercendo sua missão franciscana como sacerdote?
Pois é, Osaí, graças a Deus, a gente depois que ordena, só ganha trabalho, né?
Bastante.
Então, eu moro em Campo Grande atualmente, né? No Convento de São Francisco, você conhece?
Conheço.
Então, lá eu mexo com a parte de economia toda a província, mas também com a formação, vigário paroquial. Então, tem uma série de serviços que eu realizo. Mas graças a Deus a gente tá dando conta do recado.
Tá?
Tá, graças a Deus.
Deus é mais, né?
Deus é mais. É cansativo, mas a gente dá conta.
Dá conta. Agora, hoje o senhor também tá homenageando o Frei Silvio, já almoçou com ele.
Fala com ele
um pouquinho, não sei se ele tá ouvindo, mas...
Então, eu tava lá agora, até o Dom Henrique tava também.
Ah, é? Que bom.
Vários sacerdotes presentes. E o meu pai, né, meu assessor, vai junto sempre. Mas assim, foi muito bom, graças a Deus. Ele nos convidou para vir almoçar com ele. Sua mãe está aí, seu pai.
Ah, é?
Então, tivemos esse momento do almoço, aí eu falei, agora eu vou na rádio lá.
Tá,
não sei se ele está ouvindo, mas se tiver, um grande abraço para ele, felicidades.
Tá certo, um grande sacerdote, né?
Isso.
Muito bem. Agora, Frei Joãozinho, nós estamos vivendo um tempo muito rico na igreja, rico de sugestões como cuidar da espiritualidade, né? Agora há pouco o padre Crispim falava desse jejum, que não é o jejum da carne, o jejum de outras coisas que a gente busca fazer. Como deve ser esse jejum? Como deve ser esse tempo da quaresma na vida do cristão católico?
Então, Osaí, esse tempo quaresmal muito forte que todo ano nós celebramos, que nos convida a, de fato, entrarmos nesse espírito da oração, do jejum e da esmola. E a igreja sempre nos convida a uma mudança de vida, que é o mais importante, uma conversão. Deixar de fato ações velhas, aquilo que está atrapalhando, vivenciarmos a nossa vida de cristão, para de fato celebrarmos a ressurreição do Senhor na Páscoa, né? Porque não adianta nada a gente passar os 40 dias da quaresma, se abstendo de muitas coisas, mas se não nos convertermos, isso não tem...
O coração, né?
Primeiramente o coração. Se não tem sentido celebrar, passa a quaresma inteira... Depois vai só se comer chocolate na Páscoa. Isso não tem sentido. Tem que viver, de fato, um encontro com Cristo que transforme a sua vida, o coração, a mentalidade, para que o tempo da quaresma seja, de fato, um tempo de conversão. E aí sim, a Páscoa terá um sentido todo especial. Porque aí você vai celebrar a ressurreição de uma pessoa nova, de um homem novo, de uma mulher nova. Que a quaresma, de fato, fez um sentido especial. Houve mudança na vida. Então isso tem um sentido especial. Esse verdadeiro jejum que a igreja espera de nós, que Deus espera de nós, é o jejum de conversão. O jejum, é claro, que a igreja nos propõe na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, é importante, não tiro a importância, mas isso tem que nos ajudar também a nos convertermos de certas práticas, que não estão combinando com o tempo da quaresma.
Certo. Agora, Frei Joãozinho, qual que é a importância da confissão para a pessoa, não só no tempo da quaresma, mas também como deve ser? Como que a pessoa deve se preparar para se confessar? Porque muitas vezes a gente cai no risco de ir lá e contar histórias e tal, e vai, uhum. E aí muito tempo, e aí tem pessoas que estão esperando o horário dela, e aí como que deve ser essa preparação, essa atitude nossa, penitente, de querer procurar o sacerdote e se confessar?
Então, Osaí, a confissão é um sacramento muito rico, muito rico. E eu agora, nesses dias, tenho ouvido muitas confissões na Vila Vargas.
É?
Muitas confissões.
Ah, mas você não está de férias?
Estou de férias. Mas padre, né?
Não pode. Não pode parar de confessar,
não pode.
Né?
Então, quando eu não estou celebrando a missa, eu estou no confessionário. Eu estou atendendo confissões. Então, o padre está celebrando e eu fico atendendo as confissões. Graças a Deus, pessoas assim, que de fato querem uma conversão verdadeira. Então, eu fico muito feliz, porque o sacramento da confissão, ele não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado. Então, eu procuro sempre, nas minhas homilias, levar as pessoas a se confessarem, mas não uma confissão assim, que seja uma direção espiritual.
É isso mesmo.
Porque é diferente. Se você quer uma direção espiritual...
Qual a diferença um do outro?
Então, se você quer uma direção espiritual, você marca um dia com o sacerdote, num tempo que não tem mais ninguém para ele atender. Ele vai deixar ali uma hora e meia para lhe atender. Você vai poder conversar com ele, contar seus problemas, suas dificuldades. Isso é outra realidade, é outra coisa.
Certo.
Agora, a confissão sacramental, auricular, ela deve ser uma confissão bem preparada. Você não pode chegar lá, ai padre, não sei o que vou contar, não me preparei, ou ai padre, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa boa, não. Se você não sabe como confessar, primeiro faça um bom exame de consciência. Em casa, entra no seu quarto ou em algum lugar reservado, ali faz um bom exame de consciência, pega uma caneta, um papel, se preciso for. Então ali você vai primeiro com os 10 mandamentos. Pega os 10 mandamentos e vai. Você amou a Deus sobre todas as coisas? Não. Então põe lá, não amei a Deus sobre todas as coisas. Deixei de amar a Deus. Tomei o seu santo nome em vão. Não guardei domingos e festas. Trabalhei no domingo, faltei à missa ao domingo, faltei dias santos de guarda à missa. Que a missa, faltar à missa é pecado grave, tem que ser confessado ao sacerdote. Muita gente esquece de confessar isso. Depois, não honrei o pai e a mãe, faltei com respeito, falei uma palavra desonrada ao pai e à mãe, faltei com respeito. Coloca no papel, não tem problema. Matei as pessoas. Será que eu cheguei a matar a pessoa? Às vezes eu não matei com arma, mas eu matei com a língua, falando
diminuiu
mal,
ela.
Diminuí, denegrindo a imagem da pessoa.
Prejudicou.
Prejudiquei, levantei falso. Coloca tudo no papel. Depois, sexto mandamento, pequei contra a castidade. E aí vai, a castidade é ampla. Você não pode chegar no padre, ó, padre, eu pequei contra a castidade. Não. Uma coisa é pecar contra a castidade pelo olhar. Outra coisa é pecar pela pornografia e outras séries de situações, até mesmo o ato sexual. Então, colocar tudo isso no papel. Chegar diante do sacerdote e pode ler. Não tem problema. Eu,
que legal,
eu atendo,
né,
muitas pessoas que eu digo, pode escrever. Não tem problema. Pode ler para o padre. Padre, eu fiz isso. No final você fala, não me lembro mais dos outros pecados. E aí o padre vai dar um conselho, né, uma orientação, vai dar uma ajuda. E aquele papel você rasga, queima, pronto. É bom fazer um bom exame de consciência. Não chega no diante do sacerdote sem saber o que falar. Despreparado. Eu não sei, padre. Não, fala os pecados. Não tenha medo de falar o pecado ao padre. Não esconda pecado. Não fale pecado pela metade. Tem gente que fica ludibriando, tentando fazer um jogo. Ai, padre, eu fiz isso, roubei uma corda. Mas o que tinha na ponta da corda? Ai, tinha uma vaca. O que tinha depois? Aí tinha uma carroça. Depois, o que tinha na carroça? Ai, tinha um cacho de banana, tinha não sei o que. Aí fala tudo de uma vez, né? Roubei o cavalo, a carroça, com banana, com tudo. O padre está acostumado a ouvir pecado, não tem problema. O padre não vai achar nem bom nem ruim.
Não vai. Agora, essa que você está falando da confissão com os 10 mandamentos, só teve uma vez, eu fui fazer um encontro em Laurentino, de um mês, né? E tinha um padre fazendo um encontro também, né? E aí, pela primeira vez, um sacerdote me propôs. esta confissão dos 10 mandamentos. E eu nunca tinha experimentado, e é uma grande graça. Fico feliz de hoje o Frei Joãozinho estar colocando isso, o quanto é importante. Realmente foi a melhor confissão que eu já fiz.
É muito bom, porque tem pessoas que não sabem por onde começar.
Não sabe, então começa com os mandamentos.
Aí tem pessoas que falam assim: ai, padre, eu quero que o senhor pergunte para mim. Eu gosto que a pessoa fale os pecados, porque senão você fica querendo adivinhar o pecado das pessoas. Você fez isso? Você fez isso? Não. Que a pessoa fale os seus pecados. É dever dela falar. Você fez isso? Isso? Fala os pecados. Eu fiz isso. Eu estou aqui para falar os meus pecados, porque eu quero mudar de vida. Isso é importante. Não ficar tentando esconder o que o padre vai achar ruim, vou falar só pela metade. Não. O padre está acostumado a ouvir pecados. Tem uma coisa que o padre sabe bem, é ouvir pecado. Então fale seus pecados ao padre. O padre não vai xingar, não vai bater.
Julgar.
Não vai julgar. Ele está ali para lhe ajudar. Vai dar uma orientação. E outra coisa, Osaí, que eu acho que é importante.
O que que é importante?
A gente falar é assim, a confissão ela não é só para perdoar o pecado. Claro que o grande meio é a absolvição, é o principal. Mas a confissão também nos ajuda a gente vencer, lutar.
Cura, né?
Cura, é um sacramento de cura. A igreja chama sacramento de cura. Sacramento de cura. É a confissão e a unção dos enfermos. Então, quando nós nos confessamos bem ao sacerdote, sem medo, sem esconder nada, a gente sai do confessionário, sabe, com tanto ânimo, com tanta vontade de viver.
Tirou um caminhão da escola.
Sim. Então, tem muita gente que não confessa por medo, por vergonha, por
tímido. E fica sofrendo, né?
Fica sofrendo no pecado. Eu digo sempre, já atendi essa semana mais de 30 pessoas.
Nossa.
E eu digo sempre, olha, vamos voltar novamente ao confessionário. Não fique tanto tempo sem se confessar, né? Tem pessoas que estão há 10 anos, 20 anos,
não
imagina.
Pode, né?
Não fica assim, não. A igreja orienta pelo menos uma vez cada ano. Mas é claro, você pode confessar mais vezes. A confissão ajuda a você a lutar contra o pecado, a viver uma vida de santidade, a rezar mais, ter mais vontade, ter mais paciência. Quanto mais você ouve uma direção do sacerdote na confissão, mais você tem vontade de ser uma pessoa melhor. Então eu penso que o sacramento da confissão é de fato um sacramento de cura. Se as pessoas de fato fizessem essa experiência da confissão sacramental, muitas pessoas deixariam certas práticas e seriam outras pessoas. Porque nós também, padre, nos confessamos. Não pense que nós não nos confessamos. Eu me confesso de cada 15 dias. Mas é um sacramento que o sacerdote também faz a experiência de receber essa misericórdia de Deus. Então, todos aqueles que durante esse tempo quaresmal façam um bom exame de consciência durante o tempo da quaresma, aproveita, todos os domingos terão leituras assim muito fortes, domingo que vem agora nós teremos a tentação do Nosso Senhor no deserto, aproveita para fazer uma reflexão a respeito da sua vida, de como está vivendo, vai fazendo já um exame de consciência aos poucos, certamente na Semana Santa terá aqueles mutirões de confissões.
Já tem, é até para divulgar, já está pronto já.
Então aí, aproveita, procura a sua paróquia mais próxima. Se você não quer confessar com o seu pároco, porque tem gente que tem receio, né?
Ah, é amigo do padre.
Ei, amigo do padre, não quero. Procura outro sacerdote. Tem tanto aqui, ó, na catedral tem confissões, na São José tem confissões. Procura outro lugar que você vai à vez passear. Chega na secretaria e fala, eu quero me confessar. Confessa, celebra a Páscoa, sabe, limpo, livre, sem esse peso nas costas. Então procure um sacerdote, faça uma boa confissão sacramental e você vai ver que a sua vida será transformada por meio desse sacramento.
Já que o padre está falando sobre isso, Frei Joãozinho, aquela parte do evangelho que fala tudo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares aqui, fala um pouquinho sobre esse aspecto da confissão e essa parte do evangelho.
Então, quando Nosso Senhor ressuscitou, Zaí, a primeira coisa, melhor, depois que ele entra, estando fechadas as portas por medo dos judeus, nós vamos ouvir muito isso durante a Páscoa, Nosso Senhor entrou e pôs-se no meio dele e disse, a paz esteja convosco.
Exato.
Os pecados que vocês perdoarem, eles serão perdoados. E aqueles que vocês não perdoarem, eles lhes serão retidos, ou seja, não serão perdoados. Então, o sacerdote, Osaí, recebe, por meio do sacramento da ordem, no dia da ordenação, a autoridade, o poder sacramental que não é dele, que é de Cristo, de perdoar os pecados. E ao receber esse poder, que é um poder dado de Deus para perdoar os pecados, que é Deus que perdoa na pessoa do sacerdote, então essas palavras de Cristo são palavras de cura. Foi o primeiro sacramento depois da ressurreição que ele instituiu.
Interessante isso, hein? É. Muito interessante.
Muito interessante.
Muito.
Foi a primeira coisa que ele falou. Ele não disse boa tarde, boa noite, tudo bem, não. Não, só disse a paz esteja convosco. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles que não perdoarem lhes serão retidos. Ou seja, nosso Senhor sabia que nós iríamos pecar.
E a gente ia precisar.
Ia precisar com urgência ser perdoado. Então ele disse, o primeiro que eu já vou deixar é este. Vocês podem perdoar os pecados. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E aquilo que vocês desligarem serão desligados.
Que coisa fantástica.
Então o sacerdote tem essa autoridade, que não é dele, não é um mérito pessoal meu. Ah, eu tenho essa autoridade. Não, é da humildade de Cristo. É Cristo, o sacerdócio nosso, ele é de Cristo.
Exato.
Não é nosso. Nós somos ministros da graça, da misericórdia. Instrumentos. Eu dizia no dia da minha ordenação, o Senhor sabe utilizar de instrumentos insuficientes. Eu carrego esse tesouro em vaso de barro. Porque esse tesouro é muito grande. Imagina perdoar um pecado de uma pessoa. Só Deus pode perdoar pecado.
Mas ele quer usar.
Mas ele quer usar os sacerdotes para quê? Para que nós não fiquemos a vida inteira numa vida de pecado, de miséria, acomodados, tristes. Porque o pecado deixa a alma triste.
Doentes, né?
Doentes.
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 Doentes,
doentes,
verdade.
Enfermos.
Muito bem, Feijãozinho, já estamos chegando ao final. E Deus é muito providente, né? Porque eu não sei se o senhor imaginava que o senhor ia falar sobre esse assunto
não.
Tão maravilhoso no dia de hoje. Deus seja louvado pela tua presença hoje aqui.
Amém.
Na Rádio Coração. Tenho certeza que convenceu muitas pessoas a levar este sacramento tão a sério que é a confissão. Muito obrigada, primeiro para mim, tá?
Eu que agradeço.
Obrigada.
Eu tinha um dever de vir aqui, Osaí.
Tinha, né?
Tinha. Uma dívida com a rádio.
Uma dívida com a rádio. Já tá paga.
Tá
já.
Paga.
Pagou bem
paga.
Ô, Frei Joãozinho, agora o senhor pode deixar uma bênção,
claro,
para nós.
Claro.
Aí, lembrando do Frei Silvio, né,
que
é seu amigo de congregação,
isso,
né?
Isso, isso.
Irmão
mesmo.
Na fé, como sacerdote, isso. Como congregação e como irmão em Cristo também,
isso.
Né? E a todas as pessoas que muitas vezes, nesse momento, tá doente e fala, poxa, como é que eu vou fazer... Existe aí as pastorais que cuidam dos enfermos,
isso.
Que cuidam dos idosos, para que possa conduzir tudo isso até a chegada de um sacerdote.
Isso.
Pode acontecer e as
isso.
Pessoas sabem disso. A sua bênção, isso. Feijãozinho.
Então, para encerrar esse momento, eu quero pedir a Deus que abençoe todos aqueles que estão ouvindo a Rádio Coração nesse momento, todos aqueles que trabalham nessa rádio, todos os sacerdotes que durante esse tempo quaresmal vão ouvir muitas confissões. Que muitas almas sejam salvas, que muitas pessoas que estão há muito tempo sem se confessar, procurem um sacerdote, lave a sua alma diante do Padre, possa receber a absolvição de seus pecados e possa ser uma pessoa nova, renovada pelo poder da confissão. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Deus vos abençoe e vos guarde.
Amém.
Deus vos mostre a sua face e se compadeça de vós.
Amém.
Deus volva seu olhar misericordioso para vós e vos dê a sua paz.
Amém.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado. Muito obrigada.
Imagina, Deus que abençoe todos.
Beijo no coração, tá?
Amém.
Um abraço para o Gilberto, seu cunhado, que está na sintonia, está ligando aqui, não dá para atender, mas ele deve estar.
Tá de férias.
Tá de férias. Um abraço, Gilberto, toda a família. Elton, vamos com a canção que fala da confissão, viu?
Ótimo.
Muito linda.
Ótimo. Muito obrigado.
Tá? Vamos lá, Elton, depois vem aí a Santa Missa.
Meu Senhor, aqui estou. Eu quero confessar os meus pecados. Estão pesados, Senhor, me perdoa. Entrego minha vida em tuas mãos. De mim um instrumento. Sei que pequei contra ti. Me perdoa, meu Senhor. Senhor. Te fiz sofrer porque eu pequei contra ti, mas estou arrependido. Senhor, mãos, faça de mim um instrumento. Sei que pequei contra ti, me perdoa, meu Senhor. Sei que pequei contra ti, me perdoa. We'll be right back.